Paraná em Rede.
Liminar autoriza retorno às aulas presenciais em escolas infantis de Maringá. Mais informações na reportagem de Letícia Tristão.
O Sinfantil, Sindicato das Escolas Particulares de Educação Infantil do Noroeste do Estado do Paraná, ganhou na Justiça o direito imediato de retornar às aulas presenciais em Maringá. A decisão foi deferida pela primeira vara da Fazenda Pública nesta segunda-feira. A autorização do retorno das atividades escolares vale para as 29 escolas infantis filiadas ao sindicato. Segundo o advogado do Sinfantil, Carlos Anselmo Júnior, a liminar foi embasada no decreto estadual que permite aulas no modelo híbrido e que o objetivo do Sinfantil é dar aos pais o direito de escolher se manda o filho para a escola ou não.
O Sinfantil, que representa as escolas de educação infantil de Maringá, também ingressou com mandado de segurança contra os decretos municipais e hoje nós tivemos o julgamento, o deferimento da liminar pela primeira vara da Fazenda Pública, concedendo a autorização para o retorno presencial das aulas aos alunos. Cumprindo os protocolos já publicados pelo Estado do Paraná, retorno gradual, facultativo, com a capacidade de 30%, com sistema híbrido, mas foi autorizado o retorno presencial dos alunos, né? O Sinfantil entende que essa decisão, ela compete aos pais e não ao poder público. O pai decide se vai mandar o filho para a escola ou não. Eu acho que não cabe ao poder público decidir isso. E aí nós estamos conseguindo essa liberdade aos pais. Quem quiser mandar, manda. Quem não quiser, não manda.
E é uma determinação que vale só para as escolas filiadas?
Sim, ela só vale para as escolas filiadas ao Sinfantil, né? As escolas de educação infantil filiadas ao sindicato. São 29 escolas em Maringá.
Então é uma decisão embasada no decreto estadual?
Sim, ela é embasada não só no decreto estadual, mas também ela é embasada na ausência de competência legislativa do município para regular o que o Estado já regulou. O Estado já regulou essa questão, então não existe brecha legislativa para o município. Então, além de ele liberar, o juiz entendeu que é ilegal o decreto restringindo isso, restringindo o direito à educação. Ele foi a mais, né? O juiz entendeu que é ilegal e suspendeu por completo essa questão. Mas é com base no decreto do decreto estadual, sim, que liberou o retorno às aulas.
A Michele Nietzsche é proprietária de uma escola infantil de Maringá e afirma que nesta terça-feira a escola já estará pronta para atender pais e alunos com todas as medidas de segurança e respeitando 30% da capacidade da escola.
Vamos reabrir a partir de amanhã. Já estou comunicando os pais, né, vendo aqueles que querem e aqueles que não querem o retorno. Inclusive para novas matrículas, que a gente tinha muita gente na lista de espera, mas que a gente não podia nem atender, porque as escolas estavam proibidas de atendimento ao público, né? E que já estão me passando aqui mensagem pelo WhatsApp, que já vão amanhã para conhecer a escola e para efetivar a matrícula. Então, graças a Deus, a gente vai conseguir respirar agora.
Que tipo de medida de segurança vocês vão adotar?
O protocolo que a gente já tem elaborado desde o ano passado, de outubro, junto com o BIAS, né? Então, nós temos um protocolo de segurança elaborado junto com a Secretaria de Saúde aqui de Maringá. Foi o Núcleo de Educação, esteve presente, o Sinfantil. E aí, nós vamos seguir o protocolo e o que preza a CESA, né? Que fala que é, no máximo, 30% da capacidade da escola. Então, respeitando o decreto de 30% e mais o protocolo de segurança feito pela Vigilância Sanitária aqui de Maringá.
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Maringá e, por meio de assessoria de imprensa, a Prefeitura informou que a Procuradoria-Geral do município ainda não recebeu a liminar oficialmente e que, quando receber, vai analisar. De Maringá, Letícia Tristão.
Pacotes com sementes vindos da China e outros países asiáticos continuam desembarcando no Paraná. São plantas invasoras e que podem trazer prejuízos para a agricultura. Confira os detalhes na reportagem de Graziane Giacomini.
Pacotes com sementes vindos de países asiáticos continuam chegando ao Paraná, mas, segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, em menor quantidade. Isso porque a fiscalização está mais rigorosa. As sementes começaram a chegar em setembro de 2020. De acordo com a análise do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mapa, cerca de 47% das amostras verificadas são de pragas chamadas de quarentenárias, que podem trazer sérios prejuízos para a agricultura. Segundo Marcílio Araújo, gerente de sanidade vegetal em exercício pela ADAPAR, 93 pacotes foram retirados pela entidade. Desses, 73 apresentaram algum risco de inclusão de pragas na agricultura.
E dessas amostras, algumas sementes, alguns outros objetos, 47% de toda a amostra a nível de Brasil apresentava algum risco de introdução de novas pragas. Essas pragas podendo ser desde sementes, bactérias, fungos, nematóides, que apresentava algum risco para a agricultura brasileira e paranaense.
Marcílio destaca que o Ministério da Agricultura está fazendo um controle mais rígido junto aos Correios sobre as correspondências vindas do exterior. Ele apela para que, caso alguém receba em casa qualquer tipo de semente, entre em contato com a ADAPAR e de forma alguma faça o plantio.
A população, de uma maneira geral, ao receber essas embalagens não solicitadas, né, para que se observe bem e podendo apresentar algum risco, que encaminhe para alguma unidade da ADAPAR em todo o estado do Paraná, que ela vai ser encaminhada aqui para a sede e nós vamos dar o destino à correta destruição desse material.
A ADAPAR tem no Paraná 21 unidades regionais de sanidade agropecuária, com a atribuição de administrar 130 unidades locais de sanidade e 33 postos de fiscalização do trânsito agropecuário. Os endereços da ADAPAR pelo Paraná você encontra no site adapar.pr.gov.br. De Curitiba, repórter Graziane Giacomini.
Secretário Estadual da Saúde afirma que são necessários cerca de 1.000 cilindros de oxigênio para abastecer o sistema.
O secretário Estadual de Saúde do Paraná, Beto Preto, afirmou que são necessários cerca de 1.000 cilindros de oxigênio para abastecer o sistema de saúde do estado. No domingo, o Paraná recebeu 200 cilindros enviados pelo estado do Amazonas para abastecer hospitais públicos paranaenses. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a SESA, os dispositivos de oxigênio vão ser usados conforme a demanda e, por isso, não há a indicação certa para onde serão enviados agora. De acordo com o secretário Beto Preto, não faltam cilindros nos hospitais, mas existem unidades que armazenam este gás e precisam deles, como as unidades de pronto atendimento e hospitais de cidades menores no Paraná. A Anvisa liberou a utilização de cilindros industriais nos hospitais e, com isso, o secretário Beto Preto vem solicitando aos empresários o empréstimo para a utilização dos dispositivos de oxigênio quando houver a sobrecarga no sistema de saúde do estado do Paraná. Repórter Marina Prota.
As inscrições para o Worktib estão abertas e as agências do trabalhador de Maringá têm 135 vagas de emprego. Os serviços no boletim do Jomar Valença.
Serviços. Estão abertas as inscrições para as 110 vagas do Orctibas. O novo edital de participação em 2021 está aberto para empreendedores, startups, negócios criativos, movimentos de impacto social e instituições sem fins lucrativos. Quem tiver interesse tem até esta terça-feira, dia 23, para realizar a inscrição no site agenciacuritiba.com.br. Vou repetir, agenciacuritiba.com.br. Os Orctibas oferecem serviços gratuitos em 3 unidades, no Parque Barigui, Cine Passeio Centro e Boqueirão. Após o prazo de inscrição, os candidatos serão avaliados por uma comissão e os selecionados terão que apresentar a documentação necessária entre 1º e 12 de abril para iniciarem a ocupação das unidades no dia 21 de abril. A Agência do Trabalhador de Maringá está com 135 vagas de emprego para quem procura por uma recolocação profissional. As oportunidades são para as funções de soldador, técnico de refrigeração, ajudante de carga e descarga de mercadorias, azulejista, vendedor interno, caldeireiro montador, carreteiro, montador, entre outros. A agência oferece ainda 14 vagas para o cargo de enfermeiro e outras 14 chances para técnicos de enfermagem. Além disso, do total das oportunidades ofertadas, 12 delas são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. A Agência do Trabalhador está realizando atendimentos presenciais apenas mediante agendamento prévio no site da Prefeitura da cidade, que é maringá.pr.gov.br. Anotou? maringá.pr.gov.br. Os interessados também podem se candidatar no portal Emprega Brasil. É o empregabrasil.mte.gov.br. empregabrasil.mte.gov.br. Repórter Jomar Valença.
E o Coritiba enfrenta o Maringá nesta terça-feira. Fique agora com os destaques do esporte.
Esportes.
O Coritiba enfrenta o Maringá nesta terça-feira. A equipe está na cidade de Arapongas, onde deve ficar durante toda a semana com rotina de treinos. A delegação seguiu viagem com 25 atletas relacionados. O zagueiro Henrique Vermuth, que deixou o campo em Rondonópolis machucado, passou por exames que confirmaram uma lesão no joelho e assim permanece em Coritiba. Márcio Silva, Thalisson e Bernardo seguem com a delegação. Ceruti e Matheus Salles, ambos em fase de transição, seguem com o grupo para o interior do estado. O Operário Ferroviário anunciou o contrato definitivo com o meia atacante Rafael Waller. O atleta, que tinha contrato de empréstimo da Portuguesa Santista, assina com o Fantasma por 5 anos. O anúncio foi feito pelo presidente do grupo gestor, Álvaro Góes, em um vídeo publicado nas redes sociais do clube. Waller chegou ao clube no dia 7 de dezembro de 2020 e desde então marcou 5 gols com a camisa alvinegra. O Paraná Clube anunciou a contratação do meia-campista Maxi Rodrigues. O jogador, de 30 anos, já está treinando no CT Ninho da Gralha e está à disposição da comissão técnica. Maxi nasceu em Montevidéu, no Uruguai, mas conhece muito bem o futebol brasileiro, pois já vestiu as camisas do Grêmio e do Vasco.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.